Toda a paisagem é obra do homem. Uma semana depois da morte de Gonçalo Ribeiro Teles, evoco a memória do homem que defendia os quintais na cidade, aquele que entre jardins e corredores verdes nos foi limpando a vista e os horizontes, porque seguindo-lhe o olhar percebemos como não se trata de salvar a natureza, antes o homem. Percorro assim a poesia das coisas pequenas, voltando a citar Gonçalo Ribeiro Teles para apresentar os convidados desta quinta-feira, Nuno e André Mota, pai e filho, arquiteto paisagista e designer, proprietários recentes de uma loja da qual falaremos adiante, mas da qual vieram duas plantas que estão aqui semeadas neste estúdio. A meu pedido, pedi ao Nuno, o pai, para trazer para o estúdio uma planta que combinasse com a rádio, com o ar da rádio. E escolheu estas, porquê? Uma grande e uma pequena. O tamanho conta?
Se escolhemos estas duas plantas porque têm um significado especial para nós também. A Ficus lirata, que é esta maior. Lirata porque tem uma forma especial, as folhas têm uma forma especial, lembram um instrumento musical, uma lira, um violino. Quem chama também a planta violino, isto remete-me de alguma forma para o som e para a rádio. Quando falou de uma planta que tivesse a ver com a rádio, eu lembrei-me da Ficus lirata.
Ah, esta foi aquela que me disse ao telefone, já me deu uma ideia.
Exatamente.
Foi desta que se lembrou.
Exatamente. E a Ficus lirata é uma planta que nos acompanha a nós, à minha família, há muito tempo, porque há muitos anos atrás nós comprámos uma Ficus lirata muito grande e que tem crescido.
Muito sempre. Grande, maior do que esta
muito
que temos
maior,
aqui nos...
Muito maior.
Esta tem mais ou menos que dimensão?
Esta tem 1 metro e é só 1 pé. A que nós temos em casa é uma árvore. É uma árvore dentro da sala, tem um tronco e depois tem uma copa cá em cima. Não tem mais do que 2,5 metros ou 2,70 metros, porque nós
estamos
aparando.
Se não, nem cabia em casa.
Como?
Se não, nem cabia em casa, se tivesse mais que isso.
Mas é assim uma coisa que nós conseguimos ter, sempre quisemos ter, uma árvore dentro de casa. E um dia descobrimos a Ficus lirata, comprámos a Ficus lirata e ela tem acompanhado sempre a nossa sala.
Então, antes de irmos à mais pequenina, essa ideia de árvore dentro de casa surge porquê? Não sei quem é que quer responder, se o pai, se o filho.
O filho responde sobre o pai, porque o pai é que sempre teve a ideia de ter muitas plantas em casa e, de repente, às vezes chegava à casa e tinha mais uma e mais outra que tinha encontrado. E essa árvore, a Ficus lirata, de facto, foi assim uma que teve muito impacto, porque toda a gente gostou em casa. Quando levamos amigos, família a casa, toda a gente acha imensa graça, porque é uma árvore em casa e não é assim tão comum. Pelo menos não era na altura, está cada vez mais. E como ela cresce, e nós às vezes tiramos-lhe raminhos e plantamos...
Vão podando, é assim que se diz?
Sim, e vamos tirando às vezes 15 centímetros de um raminho e pondo na terra e de repente temos uma nova e oferecemos aos amigos e à família no Natal. Portanto, é assim.
Ah, e era isso que eu ia dizer, isso dá imenso jeito no Natal.
É, dá imenso jeito e já rendeu muitas prendas gratuitas, neste caso, mas feitas com muito...
Mas cuidadas, não é?
E é diferente oferecer uma planta que compramos ou um bocadinho de árvore que tiramos de casa. Não é? E que partilhamos com as pessoas mais queridas. Às vezes os nossos raminhos nem são uma planta muito perfeitinha ou muito, muito comercial, como seriam as nossas plantas da loja.
Pois.
Mas são aquele bocadinho de planta que nós tiramos da nossa
árvore. São aqueles bocadinhos de planta que são mais parecidos connosco.
Sim,
somos perfeitinhos.
Cuidado por nós durante imenso tempo e fica ali a crescer em casa, a ver se pega, se não pega. Olha, aquela morreu, olha, esta pegou. E a Ficus lirata até de facto uma planta que nos acompanha há imenso tempo.
É ao contrário, em vez de ser uma casa na árvore, é uma árvore na casa.
Exatamente. É um conceito que está muito em voga hoje em dia, não é?
Na moda, vá.
Na moda, vá. Pronto, toda a gente gosta muito de plantas e as pessoas querem muito trazer plantas para dentro de casa. Mas de facto é uma coisa que sempre aconteceu em minha casa. A minha mãe sempre teve imensas plantas, né? Tínhamos uma marquise virada a sul. Tinha sempre imenso sol e imensas plantas. A minha avó também tinha imensas plantas naquelas floreiras, 3 pés, desnivelados.
Há aí um caudal materno. Né? Avó, mãe.
Sim, a avó do lado do pai.
Ah,
sim.
Pronto, então vá. Assim equilibra.
Sim, a minha avó, quando eu estava a falar das floreiras dentro de casa, era a minha avó do lado do meu pai. que tinha muitas plantas dentro de casa e tinha também um terraço onde fazíamos muitas experiências nas floreiras, plantávamos os bulbos. O meu avô também era um pequeno jardineiro na sua altura da reforma, plantava amores perfeitos, plantava assim uma série de coisas e eu acompanhava naquilo e gostava imenso. Do lado da minha mãe, o meu avô era agricultor.
Sempre meteu as mãos na terra.
Sempre meteu as mãos na terra, portanto, aquelas férias de verão. A acompanhar os trabalhos todos agrícolas, a fazer aquelas coisas.
E esse era, a ver se eu não estou errada, entre Leiria,
exatamente,
e Lamego?
Exatamente.
A horta era em Leiria ou em Lamego?
Os trabalhos da aldeia, os trabalhos rurais, é ao pé de Leiria, sim, ao pé de Leiria, entre Leiria e Fátima. Em Lamego era uma cidade, não é? Portanto, era uma. Era
mas podia
uma
haver vida. Ali uma hortinha? Assim,
não. Havia um contacto grande com os parques, com o Parque da Senhora dos Remédios, com a Serra das Meadas, com os jardins todos. Portanto, é uma cidade pequena e muito, muito rural, ainda assim, não é? O Douro ali logo à pé.
Que se atravessa de uma ponta à outra, é sair de casa de manhã e ter o olhar desperto para a natureza.
Exatamente, uma pessoa sai de casa, tropeça em verde. Em natureza.
É daí que lhe vem esta veia, a arquitetura paisagista?
Sim, a arquitetura.
Ou é uma coisa que chega só mais tarde?
Não, a arquitetura paisagista surge na minha vida quando eu, no secundário, a pensar o que é que iria fazer um dia mais tarde, pensava em arquitetura ou agronomia. Tinha aquela veia da ruralidade do meu avô que eu gostava muito de seguir. Mas, por outro lado, gostava muito de arquitetura e ficava assim muito indeciso. E um belo dia descobri a arquitetura paisagista e disse assim, mas caiu-me este
da construção, curso. Na natureza.
Exatamente,
não é?
Exatamente, este curso caiu-me aqui assim mesmo.
E a figura do Gonçalo Ribeiro Teles era uma referência ou até ir para o curso não?
Até ir para o curso não. Portanto, isto foi uma descoberta minha no secundário. E depois tive a sorte de ter o professor logo no primeiro ano. E
o professor Gonçalo
Ribeiro
Teles. E era assim que se referiam a ele, professor Gonçalo Ribeiro Teles?
Sim. Só foi no primeiro ano, mas foi de facto uma referência para nós, sim.
Qual é a imagem que guarda?
Na verdade, eu acontece isto, penso que a muita gente que tira arquitetura paisagista, pelo menos em Lisboa, que foi onde eu tirei, o primeiro ano é extremamente teórico e depois o segundo ano, de repente, caímos dentro do caldeirão da arquitetura paisagista, propriamente dita, com disciplinas mais práticas, não é? E a primeira disciplina de projeto foi, de facto, o professor Ribeiro Teles que nos deu. E eu não estava preparado, portanto, na altura não estava ainda preparado, portanto foi assim, o primeiro ano, que na verdade é o segundo ano do curso, foi beber uma série de coisas sobre arquitetura paisagista que eu não sabia e que não estava preparado. Depois, com o passar dos anos, uma pessoa vai amadurecendo também, vai tendo consciência, não é? Não escondo que passou uma altura em que o professor Ribeiro Teles já era tido assim como lá vem o professor outra vez a falar das hortas, ai, não se cala com as hortas, aquela ideia de que se calhar já está um bocadinho ultrapassado. Hoje em dia olhamos para toda esta história, não é? E percebemos que ele estava muito à frente, como se diz agora.
Que ele estava cheio de razão.
Completamente legítimo, não é? Ele estava cheio de razão e estava muito à frente. Mas também é assim que se constrói o conhecimento, não é? Uma pessoa pensar.
A dúvida, não é?
A dúvida, estabelecer uma opinião, muitas vezes contrária, não é? Se calhar não é nada disto e se calhar isto não faz sentido nenhum. Hortas em Lisboa, mas que sentido é que isto faz? Parques construídos, zonas para as pessoas estarem, hortas, isto não faz sentido nenhum, as pessoas. Mas de facto, olhando para trás, faz todo sentido. Não é?
E tens uma horta.
E tenho uma horta.
Diz o André.
É convém dizer, não fazia sentido, mas tenho uma horta hoje, no Parque Bem Saúde.
Ah, é?
Sim.
Fale-lhes lá então, André, como é que o André cresce também com essa horta?
A horta surgiu, diria que há 6 anos. Foi a Câmara de Lisboa, decidiu fazer as hortas na cidade.
Convém dizer, deixem-me só situar as pessoas que nos estão a ouvir aqui, não no espaço, nós estamos aqui no estúdio da rádio. Bom, teria sido estarmos lá na loja, porque teríamos rodeadas de outras plantas e bom, com outra cor, seguramente. Mas estando aqui no estúdio da rádio, a loja é aqui muito perto, não é?
É, portanto, estamos a atravessar a rua. quase atravessar duas ruas, neste caso.
Sim.
Pronto, quando acabarmos eu vou atrás de vocês e vou visitar a loja.
E depois, atravessando mais outra rua, chegamos ao Parque Bem-Saúde, que é onde temos a nossa horta.
Sim, é do outro lado da Estrada da Luz.
Portanto, toda a nossa vida verde passou a ficar muito nesta zona. Temos as coisas em casa, temos a loja e temos...
Sendo que a casa também é aqui.
Sim. Também atravessando a outra rua. Portanto, está tudo aqui muito...
É um triângulo perfeito.
É mesmo. É uma graça, como eu às vezes digo. É uma graça.
Privilégio,
é um privilégio. Hoje em dia podemos trabalhar em frente à casa, sem ser dentro de casa, porque há muita contingência hoje em dia, não é? Mas podemos trabalhar do outro lado da rua quase e termos a horta também aqui tão perto, é de facto um privilégio.
E vão à horta todos os dias?
Não.
O André fez assim uma careta.
Eu gosto muito de plantas, mas o trabalho agrícola não é particularmente uma coisa que me fascine. Portanto, eu lembro-me quando começámos a ter a ideia da horta, eu disse ao meu pai: posso plantar flores? Ou posso semear flores, posso ficar com um cantinho da horta para flores, porque couves e tomate e berinjelas não são assim uma coisa que me fascina. E o meu pai disse-me que sim, depois entretanto eu perdi um bocadinho
o entusiasmo
da horta e deixei de ir lá tantas vezes.
Portanto, esse canteiro está abandonado agora, esse canteiro.
O meu canteiro transformou-se e agora se calhar tem alface e outra coisa qualquer. Mas está muito bem cuidado, porque depois também passou, além do meu pai, passou a ser também do meu avô materno, que gosta muito desse lado.
O grande braço direito da horta é o avô, de facto. Porque,
o avô Mota?
Não.
É da mãe.
O avô André, que também
Jesus.
Se chama André.
Sim.
Que é pai da minha mulher, Maria João. E ele tem grande entusiasmo pela horta e tem um grande gosto em nos ajudar.
Portanto, foi na horta do mestre André.
Exato. Foi na horta do mestre André que.
Em vez de serem instrumentos, são plantas, sim, não é? Sim, que ele... eu plantei, tiro o liro-liro. É mais ou menos isso.
Ele tem imenso jeito e ajuda-nos imenso. Portanto, há assim alturas, as hortas têm alturas em que dão imenso trabalho, outras que dão um bocadinho menos. Nós tentamos gerir também as plantações ao longo do tempo, de modo a termos coisas que não nos levem tanto tempo, não é? E que não sejam tão exigentes. Mas depois, como temos um avô que nos vai dando uma mãozinha, são plantadas coisas mais caprichosas, que dão um bocadinho mais de trabalho, mas o avô também vai dando um olho e vai dando uma mão, uma grande mãozinha.
Mas eu creio que a horta também deve dar alguma saúde ao avô.
Imagino que sim.
Pois, calculo que sim.
E a avó também vem acompanhar o avô para ajudar o avô na horta. E portanto a horta acaba por ser mesmo uma horta familiar.
Mas falem-me lá um pouquinho de acesso à horta. É o quê? É um espaço que vocês têm alugado?
Sim.
Compraram?
É uma horta
comunitária
da Câmara de Lisboa que está colocada.
Que estava disponível para pessoas que residem em Lisboa, não é? Que vivem.
Na nossa área de residência estavam disponíveis aquelas hortas, nós concorremos e foi-nos atribuído um talhão e nós temos o dever de cuidar dele. Pronto, assim temos feito.
Portanto, nesta altura do ano, o que é que vocês vão lá buscar à horta?
Nesta altura temos...
pouca coisa.
Alface. Temos as couves todas a explodir.
Portanto, não vai faltar couve nada, na ceia de Natal.
Nada.
Nunca falta, aliás.
Temos tido uns brócolos deliciosos.
Verdes, muitos verdes.
Sim.
Estou a ver que sim.
Sim. Já temos as favas a rebentar. Para o Natal já estarem a abanar, segundo diz o provérbio, no Natal abana o faval.
É?
Faval, sim. Por isso vamos ver o que é que temos mais. As nabiças também, os nabos.
Claro, faz parte, nabiças, exato. Pronto, é um bocadinho hortaliça da época.
É hortaliça para casa, sim. Mas posso dizer que há semanas em que não precisamos de verduras nenhuma.
De comprar nada, não é? Portanto, bastam...
E somos cinco em casa e fazemos sopa, comemos sopa todos os dias e verduras e portanto...
Alimentação saudável.
Às vezes sim.
Às vezes sim, gostei.
Não, diria que sim, tenho muito orgulho na nossa alimentação.
Sim, mas com muitos alimentos da horta, isso sem dúvida.
Então vamos talvez falar um pouquinho desta loja. Há pouco, ainda com o microfone fechado, falávamos nas várias formas de dizer o nome da loja, não é? que se chama Plantome, ou Plantome, como se queira. Plantome em português, Plantome se formos à matriz inglesa de home, casa, plantas em casa. Embora haja outros nomes, não é? Que vos vão surgindo à medida que...
há quem nos chame Plantome, Plantome como verbo, eu Plantome, acho graça. Essa aceito muito bem. Quando às vezes vem...
Plantome logo existo?
Sim, por exemplo, tem uma certa graça, podia ser um slogan. Já nos perguntaram se é Plantome, já não gosto tanto. Plantome não simpatizo.
Mas pronto.
Se fosse algo nós fosse Tomé, tinha uma certa graça. Não sendo.
Mas podiam ter plantas típicas de São Tomé?
Podíamos, por exemplo. Podíamos. Há sempre uma justificação para um nome.
Sim, pronto. Mas deixando a questão do nome de parte, não deixando de parte propriamente, porque o nome é importante, como o nosso nome, o nome do espaço é importante, é aquilo que nos identifica perante as pessoas.
Foi uma criação do André.
Esta ideia da loja que surge neste período de pandemia, não é? Portanto, que à partida seria o pior momento para se criar um negócio de porta aberta, porque através das redes sociais muita coisa tem sido alcançada, e ainda bem que existem as redes sociais para muitas áreas de negócio e de criação. O que é que vos passou pela cabeça?
Ai, nem sei se digo eu.
Sim.
Portanto, estamos aqui a falar de uma altura em que, como muita coisa parou, os projetos de arquitetura paisista também começaram a parar um bocadinho. Portanto, o meu pai começou a perceber que havia muito menos procura e muitos projetos que tiveram de ser suspensos. E eu estava estamos a falar de abril, estava a acabar o meu curso de design de comunicação. Portanto, também não sabia bem o que é que me reservava este próximo ano. O que é que acontece depois de um curso numa altura de pandemia? Que empregos é que há? O que é que me espera? O que é que eu quero fazer? E começámos a pensar um bocadinho em conjunto o que é que podíamos fazer, que projetos é que podíamos inventar nesta altura, o que é que fazia sentido.
E o meu pai disse... E essa ideia de trabalharem os dois, de trabalhar em conjunto, era uma ideia que vinha de trás ou surgiu na altura?
Não, foi uma coisa que foi surgindo naturalmente.
Sim.
Eu comecei a pensar um bocadinho na loja e comecei a tirar um bocadinho a escada à parede, como costuma dizer, não é?
Porque sempre foi um sonho que tiveste, não é?
Sempre foi uma coisa que eu pensei ter, e é uma coisa que eu gosto muito de viver, de comprar plantas e de escolhê-las e de tratar delas. E comecei a falar um bocadinho disso em casa, ter uma loja, e de facto a maior parte das pessoas dizia, mas estás maluco?
Inclusive eu tenho de admitir, eu próprio disse, estás maluco?
Em casa, o pai perdeu a cabeça agora.
Nós olharmos todos uns para os outros e o que é que está aqui a passar? O meu pai quer abrir uma loja de plantas nesta altura, que loucura.
Quem está tudo fechado, em que está o comércio todo fechado, mas pronto, eu começava a pensar que talvez fosse, não só, eu percebo a tendência que há e a procura que há, mas também pensava, isto não vai ficar fechado para sempre, não é? Pronto. E a ideia foi-se conseguindo construir lá em casa, e o André começou a fazer parte dela, porque eu comecei a pedir também ajuda ao André para pensar em nome para a loja, em pensar, puxar um bocadinho pela sua parte mais criativa, nome, logotipo, o que é que... Eu acho que foi assim, não sei, André.
Sim, foi ganhando assim,
que seduziu.
Tu foste entusiasmando pela ideia, não é?
Sim, porque o tema plantas é uma coisa que sempre teve presente, portanto não era algo estranho para mim, não era algo que... Não sou profissional, como o meu pai, mas é algo que também me sinto confortável. E a partir do momento em que uma pessoa começa a pensar assim muito na raiz, criar um nome, criar uma marca, uma identidade, um símbolo, depois apetece fazer o resto. E foi um bocadinho assim, pensar no nome, no símbolo e depois... Ai, como é que vai ser a loja? E como é que vamos fazer? E como é que vamos decorar? E as plantas? Também quero. Então vamos os dois ver esta olaria onde fazem estes vasos. Vamos os dois fazer. E comecei a ganhar o gosto e a ganhar o entusiasmo também, até que dei por mim e de repente a loja é dos dois. Foi um bocadinho assim.
Sim, eu é que dei por mim e de repente o meu filho queria trabalhar comigo e eu disse, não, isto não me está a acontecer, isto é uma benção dos céus que me está a cair em cima. Mas sim.
Porque achava que ele não, que ele ia seguir
Pois, porque, quer dizer, eu não queria de forma nenhuma, queria aproveitar a prata da casa para conseguir ter aqui a parte criativa a funcionar, é proveito, claro, mas nunca pensei que o André quisesse mesmo seguir, ou pelo menos meter-se nesta aventura agora, não quer dizer que isto se continue. E não queria de maneira nenhuma condicionar, não é?
Porque, ou desviá-lo do caminho dele, não é?
Sim, procura outro trabalho qualquer, encontra a tua vida, não... Mas claro que é um grande orgulho e um grande privilégio poder contar com ele, mesmo que seja só agora. Mas é...
E então, a loja abre e o que é que acontece?
Corre muito melhor do que estávamos à espera. Pelo menos, assim, estávamos à espera que corresse bem, porque senão não tínhamos arriscado.
Sim, tínhamos alguma expectativa, tínhamos alguma...
Mas de repente começámos a perceber que...
Mas em função, deixe-me só perceber uma coisa, em função dos vários clientes que o Nuno, por exemplo, foi tendo ao longo do seu trajeto profissional como arquiteto paisagista e ao longo de todos os projetos nos quais se envolveu, portanto isso permitiu-lhe criar ali uma carteira de contactos da qual percebia que... Tinha forma de...
Sim, eu percebo. Os contactos, em termos de... O cliente da arquitetura paisagista, de um projeto...
Pode ser uma empresa, pode ser particular,
pois,
não é?
Pois, mas não tanto por aí. Eu diria que os grandes contactos que eu tenho na loja, os grandes clientes que eu tenho na loja, são, de facto, uma grande parte das pessoas que me conhecem, não é? O dia da inauguração, ou a semana, a semana da inauguração, já que com esta pandemia não podemos ter assim tanta gente, mas, de facto, tivemos todos os amigos e todos os nossos clientes mais amigos, não é? As nossas pessoas com quem trabalhamos, toda a gente foi à nossa loja, obviamente.
Abriram na altura certa, porque agora não podiam.
Pois, já na altura...
Podiam, mas com tantos amigos, não, seguramente.
Já na altura havia um limite de 10 pessoas e, portanto, nós no dia...
Foram entrando uns para saírem e saíram outros.
E mesmo que não podia haver juntamentos à porta da loja, chegou a haver ali, assim, alturas em que tínhamos imensa gente à porta, mas portanto, em termos de contactos, sim, os nossos amigos e os nossos clientes próximos. Mas aquilo que nós temos percebido é que vêm pessoas de todo lado de Lisboa que nos seguem nas redes sociais ou que palavra por palavra vão aparecendo na nossa loja. Portanto, a Plantome, de facto, já se dispersou e já atingiu outros públicos, não é? Não só as pessoas que nós conhecemos.
Mas é muito num curto espaço de tempo.
Sim, muito pelo trabalho também do André.
Eu acho que as redes sociais ajudam muito e é um bocadinho aquilo em que eu também trabalho na loja, é nessa divulgação e ajuda muito. Mas eu acho que é muito também, as pessoas estão a sentir falta de ter a casa bonita e de trazer um bocadinho o que está por fora da natureza para dentro de casa.
Porque já
que
as não podem sair. Estão mais tempo em casa.
Exatamente. É um bocadinho, não posso sair, então vou trazer dar um bocadinho aquela sensação do verde e de cuidar das plantas e trazer para dentro de casa. E achávamos que era assim um nicho.
Porque o ato de cuidar é um ato que faz parte da natureza humana, não é?
Sim.
E muitas pessoas acabaram por ficar mais sozinhas ou mais isoladas também.
Sim,
nesta...
a gente que usa também as plantas como terapia ou como ocupação, não é? Não digo tanto terapia, mas sentem-se bem a olhar para dentro de casa, a pôr a casa mais bonita, a controlar o crescimento das plantas, a olhar para aquilo que se calhar durante o ano inteiro a trabalhar, ninguém olhava para as plantas, não se vê um rolinho, como se diz, numa folha a desabrochar. E eu acho também que uma das coisas que a loja tem de particular é que não é um método, um depósito de plantas, como se pode ser um viveiro, não é? Ou como pode ser uma loja só de plantas, não é? As plantas que estão lá são escolhidas todas a dedo, uma por uma, não temos muitas da mesma variedade.
E não estão colocadas ao acaso em cada local
Exatamente. Nós tentamos criar dentro da loja.
Da loja do espaço.
Exatamente.
Eu não gosto muito da palavra loja, peço desculpa. Mas,
mas de facto o que nós quisemos criar não é tanto o aspecto de uma loja com escaparates e prateleiras com vendas de plantas. Nós tentamos criar vários ambientes dentro da loja onde as pessoas possam perceber mesmo e olhando, ver, concretizar
o ambiente
isso.
Que podem transportar para casa.
Exatamente. Temos um sítio que pode ser uma varanda, que tem um baloiço, que tem um sítio, ou que tem uns puffs para as pessoas poderem sentar. Temos um móvel que pode ser uma sala. Onde pomos plantas dentro das gavetas ou por cima do móvel ou por dentro e conjugamos isto também com alguns objetos de decoração que de repente aquilo as pessoas entram e dizem assim, bem, isto pode ser mesmo, eu posso mesmo fazer isto em minha casa.
Pois, isto está...
Não é só comprar a planta, precisava escolher uma planta, mas não é só, eu gostava de ter isto assim em casa também.
Eu interrompi o André.
Já não sei o que estava a dizer.
Estava a dizer sobre a importância das redes sociais e a forma como chegam às pessoas e essa ideia de as pessoas chegarem indo já, sabendo já aquilo que vão encontrar.
Sim, eu acho que tem muito dois lados. Um é esta questão da divulgação. De repente conseguimos chegar a muito mais pessoas do que aquelas que estávamos à espera. E virem de repente pessoas de outros sítios de Lisboa e dizerem-nos: ah, sigo-vos no Instagram, gostei muito daquela planta que puseram na semana passada um post. Qual é que é? Ah, e essa dá para a luz, dá com luz direta, dá. Ter essa conversa e de repente percebermos que funciona essa divulgação, mas também o depois, de repente às vezes recebemos uma mensagem de uma senhora que foi lá há um mês: olhem a planta que eu comprei, nasceu uma flor, é normal, ai, está tão bonita. E nós respondemos, portanto, cria-se uma ligação do antes,
afetiva.
Mas também uma ligação, sim.
Há mesmo uma ligação emocional. Eu acho que isso se sente, não é?
Sim, eu acho que é muito importante.
Creio, se não estiver enganada, pelo que percebo, para o Nuno, para o Nuno pai, não será uma surpresa assim absoluta, mas para o André talvez tenha sido uma novidade, algo que não projetou quando entrou na aventura.
Não projetava.
A criação desses laços.
Sim, eu sinto mesmo que há mesmo muitas pessoas, muito mais do que eu estava à espera, que se interessam por esta área das plantas e têm muito carinho por elas. E eu próprio estou a ganhar muito mais daquilo que tinha, que era um carinho mais banal, trazido pelo meu pai, que tem um carinho muito grande, portanto passou-me, claro. Mas era assim uma coisa que eu gostava, mas gostava, pronto.
Estavam ali, as plantas estavam ali, não é?
São bonitas, fazem parte, exatamente.
Passo por elas todos os dias, olá plantas.
Sim, de vez em quando rego, exatamente. E agora de repente percebo que há uma ligação muito maior e que se criam laços com as plantas e com as pessoas através das plantas e toda esta conversa que se tem quando uma pessoa entra na loja e pergunta qual é a planta perfeita para si. E há uma planta para qualquer pessoa, mesmo aquelas que entram na loja e dizem: olha, eu não sei cuidar de plantas, eu mato-as todas. Pode ser um cato? pode ser um cato, mas também pode ser muitas outras opções. E essa conversa que se cria, esses laços que se criam com as pessoas também é muito interessante. E eu que sou da área da comunicação também, perceber como se comunica através das plantas e como isto tudo também faz muito sentido, é tudo uma novidade para mim, está a ser uma experiência.
E o André já consegue fazer isso?
Que
já. Quando alguém entra lá, na Plantome, já olha, é o quê? O que é que procura naquela pessoa em concreto? Ou que sinais é que aquela pessoa lhe dá que lhe permitem dizer: ah, ok, pode ser um cato, mas tenho aqui.
Sim, eu acho que depende muito da própria disponibilidade da pessoa para cuidar de plantas, e às vezes conseguimos perceber que é uma pessoa que quer só uma planta para ali para decorar, mas não se quer chatear com ela. Digamos assim, há pessoas que têm muito mais paciência. Ah, mas eu não me importo nada regar 3 vezes por semana. Ah, mas eu quero mesmo uma que fique ali. Portanto, uma delicadeza diferente, uma pessoa também vai percebendo. E eu tive um, digamos, com um curso intensivo
com
no
pai?
Verão, com o pai. À medida que íamos selecionando as plantas e eu ia com o meu pai aos sítios, ele também me ensinando: olha, esta aqui tem esta particularidade, esta aqui tem este desenho, repara nesta parte aqui da folha que é tão bonita, e a água que tem de ser assim, e as raízes. Portanto, fui aprendendo também, portanto agora já sei a parte mais emotiva, mas também a parte mais técnica que fui aprendendo para conseguir aconselhar as pessoas.
E já olha, identifica a planta à primeira, o André agora já?
Acho que são da loja, sim, porque já decorei.
Claro.
As outras ainda estou assim.
Sim,
vamos.
Mas é um exímio. Sim. E tem uma sensibilidade especial para as plantas também.
Estou a descobri-la, pelo menos.
Pronto, foi uma forma de se encontrar.
Sim,
também.
De certa forma, sim, foi uma surpresa. Ou seja, estava entusiasmado, mas foi surpreendentemente interessante.
Mas estava mais entusiasmado pela ideia também do design, porque a loja não promove apenas plantas, não é?
Sim.
Lá está, falávamos há pouco da questão dos vasos, da decoração, das peças de decoração, essa criação de ambientes, não é?
E
portanto isso podia ser mais sedutor, aqui no caso do André, acabadinho de sair da universidade. Disse assim: bom, agora ia ficar aqui sem fazer nada, está aí a Covid. E agora surge aqui esta oportunidade em família e, portanto, num ambiente também aconchegante. Cuidado, num ambiente de cuidado, diria assim. Pode ser bom ou mau, porque às vezes a vontade é de fugir do ambiente de cuidado, não é?
Sim. Mas eu acho que é isso mesmo. Foi assim uma surpresa e foi muito bom perceber de repente que posso, que não tinha de seguir um caminho Eu costumo dizer, eu acho que o meu pai também costuma dizer muito, que às vezes as coisas acontecem todas por uma razão. E não significa que nós sabemos logo a razão no momento, não é? Mas depois as coisas eventualmente acontecem
fazem
e
sentido.
Fazem sentido depois. Mesmo que seja 2 anos olhar para trás, ainda bem que eu fiz isto, ainda bem que às vezes as coisas... Sim, por exemplo, uma pessoa pode pensar, isto até parece horrível, tipo, há males que vêm por bem, ainda bem que houve pandemia para abrir a loja. Não é bem isso que eu estou a dizer, claro. Mas eu acho que é um bocadinho tirar das coisas menos agradáveis que nos acontecem, como que é eu sair do curso nesta altura que há muito menos procura, ou os projetos de arquitetura paisagista de repente pararem, disso conseguirmos tirar e nascer assim uma coisa, uma ideia tão gira e um projeto tão interessante.
Eu costumo dizer muitas vezes, cada dia é uma oportunidade, não é? Cada momento, cada coisa que nos acontece é uma oportunidade. Não é bom nem mau, quer dizer, há coisas que são horríveis que nos acontecem e naquele momento são terríveis e que sofremos com elas, não é? Mas sempre é uma oportunidade. No dia a seguir é sempre uma oportunidade para outra coisa qualquer, para um crescimento, não é? E de facto isto na loja também foi, não é? Uma coisa engraçada que eu me estava a lembrar quando falava do ambiente familiar e do acolhedor é que uma curiosidade é que a loja foi que nós escolhemos a loja no sítio onde eu e a Maria João vivemos pela primeira vez e onde os meus 3 filhos nasceram. Portanto, nós voltámos ao prédio da primeira casa que comprámos, a loja do Resto de Chão.
Portanto, e também... vocês viviam no Resto de Chão ou não?
Não, nós vivíamos no terceiro andar.
Ok.
Mas o próprio prédio também era um prédio que já nos era querido. Aquele sítio já nos era querido.
Mas foi uma coincidência isso que calhou.
Foi uma coincidência. Já estava disponível e nós gostávamos daquele sítio, era perto de casa e de repente ainda fez mais sentido em termos familiar, não é? Porque parecia que tudo batia certo.
Eu acho que é muito isso. Foi tudo quase estranhamente fácil.
Estava ali.
E estranhamente parecia que estava destinado, não é?
Exato.
E pronto, e vamos ver agora daqui para a frente.
Pois é. A natureza a fazer o seu caminho também. Mas como é que o Nuno, por exemplo, que tem vários projetos e trabalhou em vários projetos de arquitetura em várias áreas diferentes, desde zonas residenciais,
sim,
projetos de outra envergadura, se a minha pesquisa está correta, esteve envolvido inclusive no Parque do Tejo e do Trancão,
sim,
para a Expo 98,
sim,
não é?
Foi o primeiro grande trabalho, sim.
Foi o seu primeiro grande trabalho?
Sim, eu entrei para aquele ateliê, para o AP, com o arquiteto João Nunes, para fazer um estágio sobre o Parque do Tejo e do Trancão. Ainda estava a acabar o curso e fiquei e trabalhei imenso nesse parque, sim. Foi assim um primeiro grande trabalho que tive.
Tem mais, não é? No seu currículo, em Coimbra, o Parque Verde do Mondego. Passo lá muitas vezes, tenho uma irmã e, portanto, é uma zona que eu conheço bem, que vive em Coimbra, e, portanto, é uma zona que eu visito com muita frequência. Enfim, na zona da cidade, várias zonas residenciais, como eu dizia, a mais recente terá sido o Campos da Justiça, de Lisboa, uma que não é propriamente... Não esteve muito envolvido nessa?
Talvez não.
Pronto, mas olho que aparecia no seu currículo como espaços públicos institucionais do Instituto Politécnico do Cava, do Iduave.
Isso mesmo,
Ou do novo Campus da Justiça de Lisboa.
Sim, trabalhei. Faz parte de uma...
Mas trabalhamos assim um bocadinho à distância.
Supervisionou. Exatamente. Quando nós trabalhamos em equipa, há sempre uma parte de coordenação e há sempre uma parte de equipa, não é?
Sim.
Há muita gente a trabalhar. Há projetos onde estamos mais envolvidos e estamos numa fase mais de coordenação e mais diretiva, não é? E há outros projetos onde estávamos com outras pessoas a trabalhar também para o mesmo. Há projetos que eu digo que são assim mesmo saídos de mim.
São os projetos mesmo saídos do Nuno?
Não, aqueles que são mais queridos, onde eu sei que dei mais de mim.
Mas diga-me, quais são?
Sei lá, por exemplo, aqui muito perto de nós, ali o Altos Moinhos, aquele projeto, apesar de ter sido com a ProApp e de ter ali o grande dedo do arquiteto João Nunes, mas foi um projeto onde eu dei muito, está ali muito daquilo, eu reconheço muito daquilo que fiz. Alcântara Rio também, outro projeto. Portanto, não é que o
Portanto, a intervenção em zonas residenciais é uma intervenção que lhe é mais próxima?
Sim, sim, sim. Sabe, há uma coisa que os projetos residenciais, para mim, em termos comerciais, não são, são difíceis, não é? Porque as pessoas gostam muito de opinar sobre a sua casa, como é óbvio, não é? Mas uma coisa é ser uma instituição em que encomenda um trabalho a um arquiteto paisagista e, portanto, fica à espera do resultado. Outra coisa é uma relação muito direta que se tem com um cliente particular, onde há um avanço e recuo, e que muitas vezes, em termos de rentabilidade, é mais difícil. Mas eu digo que gosto muito de desenhar casas e de desenhar, não as casas, mas os jardins das casas.
Sim.
Se me puserem um jardim com uma piscina, com um espaço para estar, eu gosto de reconhecer aquele espaço e de imaginar aquilo para as pessoas e dessa conversa com as pessoas. E isso tem muito a ver também com a loja, não é? Criar ali uma paisagem, de repente, para as pessoas, não é? Conseguir imaginar aquele cenário que as pessoas vão ver e sentir, não é? E vivê-lo. Tem muito a ver também com...
Essa ideia sensorial é fundamental quando...
Sim, porque uma paisagem não é
quando
só
se desenha
que vemos,
também.
Pois, não é só aquilo que vemos, é aquilo que nós conseguimos. Quando eu desenho, tento imaginar as sensações todas que poderemos ter, não é? Os diversos ambientes, o sítio mais úmido, o sítio mais ensolarado, o sítio mais protegido do vento, o sítio mais desabrigado, ou o sítio mais exposto, o sítio mais... controlado.
Qual é que é o traço do seu pai, André, se tivesse que o definir? Sim, ia de olhos fechados, punham-lhe uma venda nos olhos e punham-lhe assim à frente vários projetos e o André acha que identificava
eu
o do seu pai assim.
O meu pai o uso de formas geométricas nos trabalhos. Mas é assim uma coisa de uma pessoa que não é de arquitetura, estou aqui a dizer, não faço ideia, mas sempre que gosto de ver, às vezes o meu pai tem sempre trabalhos que são muito giros vistos de cima. Às vezes quando eu era pequenino ia ao trabalho do meu pai e via aquelas plantas, os esquemas, e depois de repente conseguia ver formas e desenhos que às vezes quando uma pessoa está no sítio não vê logo, mas depois visto de cima tinham assim formas interessantes. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre gostei de ver. E depois quando uma pessoa diz, olha, este era aquele jardim que tu viste, aquele desenho.
Em maquete.
E depois eu de repente começo a olhar para o espaço e começo a identificar essas formas e esse cuidado e esse detalhe.
Esse pormenor.
Sim, sim. Reconheço muito essa, não sei se é uma coisa que o meu pai agora vai dizer que não é nada disso, mas...
Não, nós também vamos variando, também vamos ao longo da vida,
sim,
não é?
Claro.
Vamos sempre mudando a nossa opinião, a maneira como vemos as coisas e as pessoas com quem trabalhamos. Eu tenho trabalhado com pessoas muito diferentes.
Portanto, a equipa é muito importante.
Muito, muito, muito. Muito. E os diversos...
Na evolução,
pessoas...
na forma como...
Sim.
Evolução, aqui com aspas, evolução no sentido do conhecimento.
Sim,
porque é esse conhecimento que nos leva a adaptar e a moldar a forma como seguimos este ou aquele caminho.
O conhecimento é aquilo que nós bebemos também do trabalho com os outros,
claro.
Não é?
Porque... Sim, eu dizia conhecimento nesse sentido, não é conhecimento
exato.
No sentido enciclopédico,
conhecimento
no sentido daquilo que o outro nos acrescenta.
Exatamente, exatamente.
O outro parceiro da equipa.
Exatamente.
O que eu imagino que aconteça convosco também.
Sim.
Não só como
eu
pai e filho, que esse é um plano da relação, mas agora como sócios, são sócios? Não.
Mais ou menos.
Sim, em termos formais não, mas somos sócios.
Mas é como se, pronto,
sim,
são sócios, são parceiros,
sim,
não é?
Sim, somos, definitivamente.
E eu acho que nos acrescentamos muito, há muitas coisas que eu sonho muito alto e o meu pai puxa-me para a terra e há outras coisas que o meu pai sonha muito alto e eu puxo para a terra, portanto é assim, às vezes estamos os dois a equilibrar-nos um bocadinho porque somos diferentes e temos às vezes ideias diferentes, mas no fundo... Ajudo muito o meu pai em algumas coisas que eu consigo e o meu pai ajuda muito nas coisas que consegue. Eu sinto que fazemos uma parceria que está a correr muito bem nesse aspecto, nos ajudando-nos e acrescentando-nos um ao outro. O meu pai ensina muito mais do que eu a ele, porque, como é óbvio, é uma idade diferente, mas eu tento também ajudar naquilo que consigo.
O teu trabalho é fundamental e eu não conseguiria fazer de maneira nenhuma, portanto, não... Eu nem quero aprender.
Há coisas que a gente nem quer saber, não é?
Nem quero saber, sim. Que ele faz tão bem, não precisa.
Que já não precisa, não é? Precisamos do espaço para ocupar com outras coisas
de que
nos fazem mais falta. Se há quem faça.
Somos duas áreas diferentes, então conseguimos muito bem distribuir aquilo que.
É muito complementar. E o facto do André ser desta parte de design, não é? E ter este background também da parte de plantas e de costura. Faz com que ele encaixa muito bem também na loja, não é? Porque ele olha também para dentro da loja como se aquilo fosse uma verdadeira paisagem também, não é? E ele, pá, e se criássemos aqui este canto e se fizéssemos isto, eu gostava de ver aquela planta a cair e podíamos pôr ali aquela peça.
Então vamos lá, por falar nas plantas. Eu ainda queria ir aqui, antes de ir às plantas, agora falou-se, eu queria aproveitar aqui a deixa, porque isto lá está, o tempo passa a correr, era o que eu dizia, passava mais depressa aqui do que lá na loja. Porque eu queria perceber, espero que lá está, mais uma vez, que a pesquisa não esteja errada, porque o Nuno trabalhou em alguns projetos em Angola.
Sim, também. Sim.
E isso faz diferença, o trabalho no próprio país, em zonas que de uma maneira ou de outra nós conhecemos ou identificamos de uma forma mais direta, mais imediata, o sair, passar fronteiras, Angola ainda por cima, não é? Estamos a falar de outro continente. Ou há uma relação à Angola e por isso é que se envolveu nesses projetos?
Não, era uma relação de trabalho. Portanto, eram encomendas, eu estava a trabalhar com uma amiga.
Estamos a falar da marginal da Baía de Luanda?
Sim, que eu fiz com a Lantana.
E também uma zona residencial em Benguela?
Sim, também, também.
Gostou mais da de Benguela? Foi porque eras residencial? Isto ainda há...
Não? Não, o projeto da Baía de Luanda, que eu não fiz sozinho, obviamente, colaborei numa equipa que era liderada pela arquiteta Margarida Calhas, da Landplan. E era um projeto muito giro, porque Angola estava a precisar de uma lufada de ar fresco e a marginal da Baía de Luanda. Isso terá sido em 2000. Agora não tenho aqui presente.
Pronto.
Agora.
Eu diria 2012, pela minha idade, quando eu me lembro de ver o meu pai ir para Angola.
Ah, pronto, então ele deve. Tem memória mais fresca.
Sim.
Aí 2012.
Foi uma oportunidade que Angola não desperdiçou, de conseguir ter uma renovação de um espaço importantíssimo para eles. Porque é de facto, são, salvo erro, 4 quilómetros de uma marginal que acompanha a cidade toda de uma ponta à outra e que de facto pôde proporcionar às pessoas um sítio onde as pessoas pudessem andar, correr, aproximarem-se do rio e toda aquela mudança que houve no país naquela altura. Muito mais havia para fazer e muitos outros projetos nós fizemos também, outros completamente institucionais para empresas, sem terem nada a ver com este, não é? Mas este foi mesmo para o povo, mesmo para
devolver
as pessoas.
A paisagem às pessoas.
Exatamente.
Não é?
Devolver sentido. Aquele sítio, aquela proximidade com a Bahia. Foi um projeto muito giro, que de facto deu muito gozo. E dão muito gozo os projetos onde eu sinto que as pessoas vão tirar partido deles. Não, não é?
Os projetos para as pessoas, lá
as
está, não é? Porque
pessoas,
são todos para as pessoas,
sim,
porque há alguém que encomenda, não é? O projeto será
sim,
ocupado,
é verdade, sempre um bocadinho
por alguém,
sim,
não é?
Exatamente.
À partida, mas de facto, uma coisa é trabalhar para um escritório, ainda que as pessoas possam passar muito tempo nesse escritório, ou uma boa parte do dia, outra coisa é trabalhar num espaço público, não é? Que sabemos que vai atingir.
Sim,
mais pessoas, haverá um número maior de pessoas a ter proveito.
Sim, o trabalho com o munícipo, por exemplo, que é o que a minha mulher faz, também é arquiteta paisagista.
E conheceram-se assim,
sim,
num projeto?
Sim, não, foi mesmo na faculdade.
Pronto.
A João também é paisagista e ela trabalha na Câmara de Lisboa diretamente com o munícipo, que é um trabalho que eu acho muito válido, muito importante, não é? Reconhecer as fragilidades ou as potencialidades da cidade e conseguir trabalhá-las em prol das pessoas, não é? É outro
pois
campo,
depois,
é outro trabalho.
Pois
não
aí
é?
Há outro desafio, que é depois, de facto, conseguir trabalhá-las.
Sim. Mas todos os trabalhos têm desafios. Trabalhar com Angola, um país tão longe, uma realidade tão diferente. Também já fiz, por exemplo, trabalhos com o Dubai, ou coisas, clientes completamente diferentes, com exigências completamente diferentes, com critérios de avaliação da qualidade do trabalho ou da exigência do trabalho completamente diferentes. Temos que nos posicionar sempre.
E parava a olhar para as plantas nesses países também?
Ah, sim. Então, Angola é...
pois,
tive que aprender imenso sobre as plantas que se davam lá, não é? Houve uma altura que eu me comecei a esquecer daquilo que trabalhava
trabalhava do trabalho, porque curiosamente eu comecei a trabalhar em Angola, agora estou a posicionar-me mais em termos cronológicos, quando da crise de 2008, portanto começou a haver uma falta de trabalho em Portugal e havia muito trabalho em Angola e eu tive a oportunidade de trabalhar com a Margarida nessa altura e ela tinha bastante trabalho em Angola. E foi uma oportunidade. Mas, de facto, nessa altura eu tive que estudar imenso, porque a flora de Angola tem alguma coisa que se aproxime do Algarve, mas não tem nada a ver com o que é no Minho, não é? E estou a falar de Angola, estou a falar da costa, não é? Ao pé de Luanda. Foram, essencialmente, os trabalhos que fizemos.
Benguela, em particular, não lhe deixou nenhuma memória mais...
Benguela nunca fui lá, portanto,
foi
um trabalho à distância, sim.
Pronto, então, é. Perguntei porque a maior parte das pessoas que já passaram por uma cidade e pela outra, não é, recordam sempre de Benguela como um cenário quase paradisíaco e portanto, por isso lhe perguntava.
Imagino que sim,
mas
Luanda foi uma cidade onde eu fui muitas vezes durante um ano ou dois e, portanto, já conhecia, estabelecia uma relação diferente, mesmo com a vegetação, não é? Não é só conhecer a vegetação dos livros ou das pesquisas que faz, mas é ir lá, vê-las crescer, ver como é que elas são, o tamanho das flores, o tamanho das folhas, como é que elas crescem, quanto é que crescem.
Pois. Agora tem esse trabalho diário, mas num espaço mais pequeno, mas que pode chegar também a muitas pessoas.
Sim, mas é muito giro, porque muitas das plantas que nós usamos na loja são também plantas um bocadinho exóticas em relação àquilo que existe na natureza livre, no campo, em Portugal, não é? Porque são plantas, muitas delas estão habituadas a temperaturas que são as que temos dentro de casa, não as que temos cá fora, no inverno, por exemplo. São plantas que estão habituadas a alguma sombra, que não é o que nós temos no Alentejo, ao pino do sol, e são algumas plantas que têm umidade da selva ou de climas mais tropicais, e que nós, por isso é que nós temos que regá-las e temos que cuidar delas dentro de casa. Muitas das plantas que nós usamos dentro de casa são tropicais e, portanto, vamos buscar flores de outros sítios também.
Há quem se refira ao vosso espaço, como a outros, porque existem outros na cidade de Lisboa e noutras cidades do país, como um harém de clorofila. Porque a variedade é muita, não é?
Sim.
É muita, há muita variedade.
Sim, eu gostei dessa expressão, porque de facto é muito isso. Nós, há este conceito de selva urbana muito presente agora.
Que agora, e lá voltamos ao ponto inicial da conversa, que é uma coisa que está na moda e que essa coisa de estar na moda muitas vezes até é repele, faz com que algumas pessoas criem alguma repulsa em relação disso. Pronto, lá vêm estas modas, agora qualquer dente com uma planta, não sei, uma bandelete de uma planta, porque é a ideia de selva urbana, ecológica e tal.
Não, mas de facto, sim, é um... Eu no outro dia estive a falar com o meu pai sobre isso, sobre será que esta moda vai passar? Será que de repente daqui a uns anos as pessoas vão perder o interesse
mas
por
é porque
plantas?
Surge esta moda que vocês... Não,
não,
a vossa vida sempre esteve
sim.
Lá...
Sim. Isto foi de facto uma oportunidade. Tudo, como o André dizia há bocadinho, tudo parece os astros.
Conjugaram-se. Aquela ideia de que
os astros... De facto, no momento em que fez sentido para nós investir neste espaço e neste projeto, foi por coincidência um momento em que isto se fala muito nesta ideia de ter as plantas. Foi mais essa a cronologia. E no outro dia nós estávamos a falar precisamente sobre será que as pessoas vão deixar de querer saber de plantas daqui a uns anos, mas eu acho que não, porque é um gosto que se ganha e que é mais, se calhar é mais difícil ganhar do que perder, porque eu acho que a partir do momento em que as pessoas começam a ganhar o gosto por cuidar das plantas e perceber a importância e a diferença que faz em casa, acho que não é uma coisa assim que passe com modas.
Eu acho que é uma coisa que sempre existiu. Eu estava agora a lembrar do Zaza, que era uma loja que existia ali amigo, que era uma autêntica selva urbana e que existia há imensos anos, quando eu era pequenino, em que se entrava, tinha aquários, tinha passarinhos, tinha uma, era, entrava-se e aquilo tudo, plantas por cima e para baixo, vendia sementes, terra, animais, e eu acho que é uma coisa que sempre existiu. Talvez agora esteja um bocadinho na moda e se esteja a aproveitar um bocadinho. Obviamente, em termos comerciais, para ver.
Pois, mas antigamente nós tínhamos, quer dizer, as pessoas tinham que sei lá, os quintais, e aquilo à volta dos quintais era só vasos com plantas, aquilo tudo assim um bocadinho desordenado, não interessa, lá estavam as plantas, iam pelos andares dos prédios acima, sobretudo os últimos andares, que era onde havia mais luz, normalmente, eu tenho essa memória, não é? De subir até ao último andar, e nos últimos andares, ou à entrada dos prédios, havia sempre aquelas plantas, mas depois isso foi criando, as pessoas foram salientando um pouquinho.
Sim. O que está a acontecer hoje em dia é que se está a voltar, por um lado, está-se a voltar um bocadinho às plantas do tempo das nossas mães e das nossas avós. Sei lá, uma begónia. As begónias.
Pensámos logo os dois na mesma, assim.
Não é? Pensámos, eu lembro há uns tempos, quando comecei a falar disto da loja, comecei a ir a viveiros, a reconhecer os melhores fornecedores. E era incapaz de ir a um fornecedor e não trazer uma planta para casa. Eu lembro de ter trazido uma begónia para casa e eles terem dito: o que é esta planta? Parece planta de velho.
É verdade.
Os filhos.
Sim, portanto, eles olham para as plantas e reconhecem nela uma imagem, reconhecem nela uma coisa. Mas de facto é uma planta que está super na moda agora. E depois há outro tipo de plantas que estão muito na moda agora que tem a ver com o trabalho dos viveiristas e das pessoas que selecionam e propagam as plantas, não é? São propagadas as plantas e são selecionadas aquelas que são mais exóticas, que têm uma particularidade, têm uma mancha especial, uma variegata especial. Portanto, não é uma monstera normal que temos aqui.
Ah, já vamos falar dessa.
Uma que tem uma metade da folha branca e metade da folha é verde. E pronto. Portanto, são variedades que são...
Que são trabalhadas em viveiro,
exatamente,
não é?
Exatamente, meticulosamente trabalhadas.
E às vezes
híbridos,
até há concursos
misturados.
Disso, não é? Em alguns países.
E esta febre e também é aberto pela tecnologia, não é? Isto faz com que existam muitas variedades, não é? Hoje em dia no mercado e que são peças cobiçadas pelas pessoas que gostam de ter plantas.
Portanto, manipulando o ADN das plantas, num certo sentido.
Algumas
já que
são
estamos
cruzadas,
aqui com uma questão de ADN.
Exatamente. Algumas são cruzadas, não é? Outras são selecionadas até conseguir ter aquela característica especial e que a torna única. Muitas delas são caríssimas, são peças de quase de coleção e há pessoas que colecionam. Antigamente colecionavam-se orquídeas, não é? Ou begónias. Agora colecionam-se peças também de plantas destas.
Quais são as que estão na moda agora? Tirando aquelas que vêm de lá de trás, não é? Que recuperaram o seu lugar na preferência.
Eu penso que estas duas que lhe trouxemos
hoje. Estas duas são aqui
duas
hoje e que estão aqui na mesa do estúdio.
A Estrelícia também. A Ficus lirata, sim, é uma planta super... super na moda, super, porque é muito vistosa e é muito fácil de cuidar.
Eu acho que a Ficus lirata merece muito estar na moda, porque é muito boa. Eu gosto muito dela, é muito fácil de cuidar e é muito vistosa. Tem as folhas grandes, verdes, brilhantes. E basta regar.
Resistente.
Sim, basta regar uma ou duas vezes por semana e estar num sítio que não precisa de sol direto, mas aguenta também às vezes, se tiver. Portanto, ela adapta-se muito bem em várias. Há várias casas, portanto...
Resistente.
É, muito resistente.
E deve estar dentro de casa, e se for para a rua? Se nós a levar... Nós aqui também temos diretos, por exemplo. Eu vou fazer um direto e levo a planta comigo. Ela resiste?
Esta será uma planta que resiste. Por exemplo, se tiver muito sol... A nossa planta em casa... A dita árvore sofre sempre todos os anos porque vai para a varanda na altura do Natal, porque dá lugar ao pinheiro, expulsa para a varanda.
Um pinheiro natural, imagino eu, que seja aquele que pode ser. Ai, não,
já foi.
Ai,
não, calma.
Pronto,
já
foi.
Conta lá a história do pinheiro natural. O último pinheiro natural que nós tivemos.
Há um pinheiro natural que nós antes tínhamos pinheiros naturais, pronto.
Sempre.
E depois houve um ano que o meu pai decidiu que queria ter um pinheiro manso e não um pinheiro clássico de Natal. Que até é uma história que eu gosto muito e que até estou a fazer um filmezinho sobre isso. Que agora ficou um bocadinho parado com a história da loja, mas que é de voltar a pegar nele. Um filme de animação que eu estava a fazer. Mas é os pinheiros agora ultimamente às vezes são ramos, já fizemos com ramos de árvores secas. Às vezes fazemos com folhas de outono. assim, numa rede, portanto, acho que é
não, onde eu queria
verdade.
Chegar era, não vou-me comprar uma árvore artificial ali à loja, também já aconteceu. Pronto, acontece em todas, e lá se é uma casa portuguesa último, sem um pinheirinho artificial.
O último pinheiro que nós tivemos em casa foi o tal pinheiro manso, que era um tronco com uma bola em cima, não é? O pinheiro manso é assim uma copa arredondada cá em cima, portanto, aquela imagem estereotipada do pinheiro em triângulo, em forma triangular, não existiu esse ano. E os meus filhos ficaram muito zangados comigo, porque aquilo não era um pinheiro, aquilo era um pinheiro manso, mas que eu gostei muito dele e trouxe-o de viver. Esse pinheiro foi parar à casa à aldeia, ao pé de Leiria.
Ainda existe?
Existe. Sim, existe. Enorme. É o pinheiro no meio do pátio que agora existe lá. Portanto, é assim...
Agora é a árvore preferida, não?
Sim.
Tornou-se a árvore preferida da família. Sim.
E daí eu ter tido essa vontade de fazer um filmezinho sobre isso.
Contar a história daquele
pinheiro.
Sim,
porque é uma história de família, mas que revela muito também este espírito de experimentar assim, agora vamos ter um pinheiro manso como planta de Natal. Fiquei tão zangado na altura, mas agora olho para trás e tem tanta graça, é uma história engraçada, não é? E pronto, eu acho que sim.
Isto para dizer porque que a Fixlerata expulsa, a nossa Fixlerata expulsa, é sempre expulsa por causa do pinheiro. E quando chega lá fora, à varanda, não está habituada a estar na varanda e os raios de sol normalmente queimam-lhe um bocadinho as folhas e elas ficam às riscas porque são filtradas pelas lâminas das persianas de madeira. E ela fica normalmente um bocadinho riscada, portanto ela pode estar no exterior, mas o sol queima um bocadinho. Mas se nós pusermos esta monstera, que está habituadíssima
a estar...
Esta monstera, que é
mais pequenina que temos aqui.
É uma costela de Adão. Mas ela é monstera porque é monstruosa. Ela cresce e transforma-se numa coisa monstruosa. Mas esta monstera...
E monstruosa ou poderosa?
Também. É uma coisa super poderosa. Ela vive à custa.
Ah, então essa é que é a flor da rádio. Isso é uma coisa poderosa. É essa mais...
E o nosso símbolo, falando aqui da parte criativa, é uma folha de monstera. Também
foi isso que a trouxemos também.
Sim.
Porque...
É um clássico das plantas de interiores e está muito na moda agora também. E é muito fácil de cuidar, adapta-se muito bem, também é muito resistente e também foi um bocadinho por isso. É uma folha que tem uma forma bonita, quase parece um coração agarrado. E foi muito também daí que surgiu a ideia de termos o símbolo da monstera como o nosso próprio símbolo.
Sim, e é uma planta também particular, porque ela, à medida que vai crescendo, as folhas têm algum dimorfismo, como costuma dizer, elas são cheias, têm esta forma de coração quando são pequenas, mas depois, à medida que vão crescendo, vão ficando cada vez mais recortadas. E as folhas vão adquirindo uma forma diferente, e isto tem a ver com... A natureza é sempre inteligente. Isto tem a ver com... É uma planta epífita, cresce agarrada às outras árvores, cresce, vários metros por ali acima, e as folhas de cima criam estas aberturas para conseguir deixar passar os raios solares para as que estão em baixo. E, portanto, é uma adaptação da natureza maravilhosa, mais uma vez, de conseguir que os raios solares passem para as folhas
baixas. Então, essa, se permitem, é que é a planta da rádio. É porque faz parte, porque vão chegando pessoas novas à rádio.
Ainda bem,
e é isso que é bom.
Ainda bem
é que os mais velhos também deixem passar esses raios solares, que podem ser raios de sol, raios de lua, se o serviço for à noite.
Exatamente.
Porque a lua também nos, às vezes, guia-nos... E aponta-nos caminhos, ou sopros de vento, brisas, enfim, seja o que for, em várias estações do ano, se não se importarem, eu adoto.
É massa.
aqui esta mais pequena, sem obviamente deixar de olhar para esta, que de facto tem também uma forma... altiva, planta altiva, que faz lembrar, falava da questão da lira, não é? Que fazia lembrar uma lira.
Lira, violino, tem a ver com...
Podia ser um leque.
Sim.
Mas também, elas, num certo sentido, as folhas até têm uma forma relativamente, embora sejam completamente diferentes uma da outra, têm na forma alguma semelhança.
Sim, percebo.
Porque algumas também podem parecer um coração.
Um coração, em
e, portanto,
outro.
São dois... belíssimos exemplares da Plantome, e eu não queria despedir-me, obviamente sem vos agradecer, mas sobretudo perguntando ao pai e ao filho ao Nuno e ao André que planta ou que árvore, porque enfim, também podemos ir por aí, voltando ao exemplo do Gonçalo Ribeiro Teles, que para quem o sobreiro era a árvore preferida, porque ele tinha uma ideia, sim, muito romântica montado. Do montado, tinha a ver com a infância também, e a planta emblemática para ele era a laranja. E portanto eu gostava de perceber, olhando o pai para o filho e o filho para o pai, que planta são um para o outro, que tipo de planta é?
Isso é uma pergunta difícil.
Vão ter que ser duas plantas que se completem, não é? E que saibam e que possam estar próximas.
Sim, deixa-me pensar. Apanhou-me despercebido.
Desprevenido. Tu saberás mais espécies que eu, portanto eu confio que se calhar chegas lá mais rápido que eu, não querendo descartar a responsabilidade.
Mas o pai não há de saber que tipo de planta é que representa para o seu próprio filho, não é? Há de ser o filho a dizer.
Eu se calhar diria que o André pode ser um líquido âmbar. Um líquido âmbar é uma planta, é uma árvore muito, muito grande, que está nesta altura, é muito alta, que nesta altura está com umas... folhas encarniçadas, com vários tons de vermelho, vários tons quase de púrpura, novos, e que é caduca, renova, volta a nascer, reinventa-se, é uma planta e é muito altiva, muito, muito grande, muito vistosa.
O seu retrato, André, não sei se está a perceber.
Estou a agradecer muito. E eu acho, é impossível, é uma árvore que não passa despercebida. E há bastantes em Lisboa muito, muito felizes. E eu acho que o André pode ser um liquidâmbar.
Fico um bocadinho sem palavras. Se eu conhecesse mais espécies, se calhar conseguia
ir mais além.
Melhor.
Mas o que importa são aquelas que conhecem e será em função disso que...
Sim, é verdade. Então eu diria que talvez seria...
E agora diz o pai.
Vou dizer uma que se calhar nem vai concordar, mas vou dizer que é...
Não, tenho que concordar.
Sim, é verdade. É a minha opinião.
Alguma coisa deve ter a ver.
Não, eu se calhar vou dizer uma paquira. Porquê? Porque tem o tronco entrelaçado. E poderá simbolizar... eu sinto que o meu pai é uma pessoa que sempre gostou muito de ajudar os outros e de se ligar aos outros e de... tem uma pessoa que gosta de manter ligações fortes com os seus amigos e com a sua família, e sinto que isso pode estar representado um bocadinho com os troncos entrelaçados, essa união que lhe é muito importante. E depois também é uma pessoa muito, muito transparente, e as folhas da paquira mostram muito quando uma pessoa está a regá-la demais ou quando está a secar. Ficam amarelas ou castanhadas. E sinto que o meu pai também é uma pessoa muito transparente. Conseguimos muito bem lê-lo e perceber quando ele está feliz ou quando está incomodado com alguma coisa. E é uma pessoa que pronto, eu acho que diria que a paquira pode ser uma boa árvore representativa.
Se ele diz. Eu gosto muito de paquiras, por isso.
Então
eu estava aqui. Por acaso não sabia se era assim.
Não,
uma...
Por acaso o tronco entrelaçado não é assim uma coisa. Eu gosto mais de plantas com ar natural ou sem estar tão trabalhado. Mas de facto as paquiras ficam com um ar exótico, muito cobiçado, com aqueles são os troncos que são feitos em trança e ficam de facto muito bonitas. Isso também tem a ver com a estabilidade da planta, porque eles conseguem uma planta mais estável reunindo três tronquinhos.
É como fazer uma trança.
Exatamente, a união faz a força, não é? Portanto, três tronquinhos entrelaçados são mais resistentes, conseguem plantas maiores, mais resistentes. É uma planta
também
muito bonita.
Podemos fazer aqui uma analogia para nós os dois entrelaçados, conseguimos fazer uma, uma...
O nosso chique lá em casa, sim. Já que isto é um projeto quase familiar.
É verdade.
Pronto, e eu lá terei de voltar a essa figura tão, tão emblemática que desapareceu há uma semana. Todos os verdes têm uma lógica. Sem eles, a cidade serve apenas para se passar e não para, para se viver. Creio que é um bocadinho essa a ideia que vos fez avançar para esse projeto, seja uma fantasia ou uma vontade de que seja mesmo assim, a ideia é de que a comunhão entre o homem e a natureza é possível e é uma coisa bonita.
Acho que sim. É uma coisa que faz as pessoas felizes, as plantas fazem as pessoas felizes.
E para o Natal, o que é que vocês têm? Agora é que temos mesmo de ir embora.
Para o Natal temos pinheiros. Temos aquelas plantas clássicas de Natal com as folhas vermelhas, temos bagas.
Temos as ardísias, temos as eufórbias.
Os azevinhos.
Os azevinhos.
Que mais?
Eu acho que vamos saindo assim da conversa, João Félix, acena-me que sim, enquanto eles trocam aqui estes conhecimentos e nós, porventura, sei lá, vamos fazendo aqui uma lista, ainda vamos a tempo, seja lá o que for o Natal neste ano de... 2020, que possamos ter o aconchego da família e das plantas.
E das plantas, sim. Eu acho que as plantas vão contribuir de alguma forma. Eu acho que...
Vocês falam com as plantas só muito rapidamente?
Damos-lhe atenção. Falar não, okay. Mas damos-lhe atenção. Damos-lhe música,
damos-lhe música. Há quem diga que as plantas...
Que música?
Muitas variadas. Mas há álbuns que eu descobri há pouco tempo feitos para plantas. Eu acho isso incrível. Tenho de ouvir um dia na rádio.
Talvez a gente se despeça com uma música dessas para as plantas que nos ouvem por aí também. Obrigada aos dois, Nuno Mota, André Mota, muito obrigada.